política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem nós tivemos uma prova na política local do quanto a nossa política é pequena. Pela manhã, os vereadores de oposição foram até as emissoras de rádio, ocuparam o espaço das emissoras de rádio para falar de uma denúncia que, ora não chamava de denúncia, tinha hora que chamavam de denúncia, e que já vinham anunciando já desde o sábado passado que teria uma bomba para estourar. E aí eles ocuparam esse espaço para trazer as informações e levaram à tona uma gravação. Eu já tinha ouvido falar dessa gravação, mas não sabia que tinha sido entrevista. Era uma entrevista do atual ex-governador João Lira Neto, à Rádio Cultura de Caruaru, onde, quando foi falado, questionado sobre o polo de confecções, o governador, na época, isso foi em dezembro, disse que o governo tinha entrado com uma grande ação em Santa Cruz do Capibaribe para transformar o calçadão e que os comerciantes não precisariam pagar nada, foram contemplados com a estrutura, com acesso, com as bancas. E aí foi feita uma grande confusão em cima desse pronunciamento do governador. O vereador Fernando Aragão, líder hoje da bancada de oposição, disse que não era exatamente uma denúncia, mas não dá para entender o que era. A impressão que dá é que a tentativa foi de espalhar confusão na cabeça das pessoas. Trouxeram esse discurso à tona, levantando a possibilidade de que o governo poderia ter arcado com o calçadão, incluindo as bancas, e que a prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, ao fazer a execução da obra, teria deixado essas bancas de fora e colocado para o povo pagar. Nitidamente, claramente, essa foi a intenção por parte dos vereadores de oposição de causar essa confusão. O vereador Carlinhos da Coab, em meio também a tudo isso, trouxe fotos para mostrar, ou para tentar mostrar, que a empresa que foi contratada para fazer as bancas lá do calçadão não existia. Levou a foto de uma rua onde estava lá o registro com o número, conforme tem nas notas dessa empresa. E que lá funcionava uma garagem, um estacionamento, um grande estacionamento coletivo. Não funcionava uma empresa metalúrgica trabalhando com ferro. À tarde, a equipe do meu blog foi em busca de informações e nós nos aprofundamos em cima das denúncias que os vereadores apresentaram, como sempre fazemos em caso de denúncias. Fizemos isso no caso da KMC Locadora, buscamos as informações. Quando foi denunciada há um tempo atrás aquela questão dos teclados, nós buscamos nos aprofundar nas investigações, descobrimos inclusive naquela época que os kits musicais eram vendidos na internet pela empresa muito mais barato do que aquilo que foi comercializado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E nós sempre procuramos comprovar ou então desmistificar aquilo que foi dito pelos vereadores. Se a denúncia tivesse sido comprovada, nós estaríamos aqui mostrando a comprovação dessas denúncias. Mas não foi isso que aconteceu. Os vereadores, que são pagos pelo povo, que recebem o salário justamente para fazer essas investigações, apenas levaram os indícios à tona para causar uma confusão. Mas não buscaram documentos, não tentaram se aprofundar da forma que realmente deveriam. O governador João Lira Neto fez uma entrevista na Rádio Cultura e, quando o sujeito está falando ao vivo, ele corre o risco de tropeços, ele corre o risco de passar dados falsos, muitas vezes por falta de conhecimento técnico no assunto. Não acredito que o governador João Lira agiu de má fé, de forma alguma. Se fosse assim, Dilma Rousseff não era presidente, porque 40% do que Dilma falava durante a eleição eram dados equivocados. Isso acontece quando você está se pronunciando ao vivo. O governador se pronunciou equivocadamente e esse é o fato concreto e não há mais nada além disso. Por quê? No edital que nós encontramos no Diário Oficial, onde mostra o convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, está claro que o objeto desse convênio é a construção da cobertura e do piso da Feira Livre de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe. Não tem bicho de sete cabeças aqui. Está lá publicado no Diário Oficial, documento que foi publicado no dia 20 de setembro de 2013. mostrando, né, como foi feito, o que seria exatamente a meta do governo na cooperação financeira do governo do Estado para com a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. Piso e cobertura não está falando de bancas de ferro, como os vereadores colocaram. O vereador Carlinhos trouxe as fotos, mas não entendeu que a empresa responsável pela fabricação, que chama RS Metalúrgica, ela tem, ao lado da garagem, que foi fotografada apenas no interior da garagem, mas ao lado da garagem, do lado de fora, um pequeno escritório onde funciona a empresa, o escritório da empresa. Inclusive, na fachada tem o nome da empresa, pelo lado de fora. As fotos do vereador Carlinhos são do lado de dentro. Nós encontramos as imagens do lado de fora. E está lá na fachada RS Metalúrgica. Tivemos o cuidado de ligar para a empresa e buscar mais informações. A equipe conseguiu falar com o proprietário da empresa, que disse que a fabricação de todos os equipamentos está acontecendo no distrito industrial. É onde fica a unidade produtiva da empresa. A empresa existe. Bastava ter ido atrás e procurar com mais cuidado, ter tido cuidado de procurar a empresa, ligar para a empresa, como fizeram, inclusive, no caso da KMC Locadora. Lá tiveram cuidado e trouxeram à tona um assunto, uma denúncia, que foi pauta em todos os jornais do Estado, respeitada a ação dos vereadores naquele momento. Mas agora foi pífia, e essa é a realidade. Nós temos uma oposição que tem hora que não sabe o que faz. Os caras fazem um programa no sábado, aqui pela manhã, que é ridículo, e todo mundo sabe disso. As pessoas ouvem para achar engraçado. Não há outro sentido. Mandam um torpedo para os vereadores na hora do programa, com a denúncia, e sem qualquer cuidado, sem qualquer averiguação, os caras detonam isso no ar como se fosse a mais legítima verdade. E não é. Então, a nossa classe política precisa amadurecer. Nós tivemos ontem um espaço dedicado. A minha equipe lá na redação trabalhou a tarde inteira fazendo o que os vereadores deveriam fazer. O nosso intuito foi de tentar encontrar os indícios. E encontramos nada mais que um desmitido. Lamento muito a gente ter essa realidade política aqui em Santa Cruz. Essa situação, reclamando da imprensa quando a gente mostra aquilo que não acontece, e oposição reclamando também. Mas o nosso papel tem que ser feito. Está aí a legítima verdade, nada mais do que aconteceu, foi um equívoco do governador e que foi utilizado, sinto muito, mas de forma pífia, errônea, pelos vereadores de oposição de Santa Cruz de Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece e o que deixa de acontecer, não é, Romenique? Nos bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí ao Bilu, né, que acabei esquecendo ontem, ele interagindo aqui pelo Facebook, também ao Gilmar da Saúde, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
É isso?
Pode falar? Né?
8h15, tá gravada a matéria que tá no blog? Tá não, né? Tá ou não tá? Já começou o programa, viu? São 8 horas e 15 minutos, né? Tá gravado. Então vamos
bom
lá.
Bom dia, bom dia.
Vamos trazer a matéria sobre essa confusão, né? Das denúncias dos vereadores, que hora chamaram de denúncia, tem hora que dizer que não é bem uma denúncia, mas a gente não entendeu o que fosse. Então essa tentativa de causar confusão feita pelos vereadores de oposição de Santa Cruz de Capibari. Vamos trazer a matéria.
Blog do Ney Lima, calçadão de Feiras. Vereadores de oposição apresentam denúncias sem fundamento. Em participações no programa Estúdio 1 da Rádio Polo FM, os vereadores da bancada de oposição em Santa Cruz do Capibaribe, Ernesto Maia, PSL, Carlinhos da Coab, PSL, Deomedes Brito, PT e Fernando Aragão, PROS, apresentaram duas novas polêmicas relacionadas ao novo calçadão Miguel Arraes de Alencar. Orçado em cerca de 15 milhões, o novo calçadão tem como objetivo dar um local digno a cerca de 4 mil feirantes, que ocupavam a antiga área conhecida como Poeirão, que ficava por trás do Moda Center Santa Cruz. Com a inauguração da obra em 18 de dezembro de 2014, a tão sonhada primeira feira do ano, no novo espaço comercial, era mais do que aguardada. e ela aconteceu nesta segunda-feira, 12. Mas os dois dias que antecederam o momento histórico foram marcados por polêmicas relacionadas à organização e distribuição das bancas de ferro destinadas aos feirantes. Cada um deles pagou entre R$ 380 e R$ 400 por cada uma delas. Bancas estas que foram confeccionadas também pela empresa RS Metalúrgica, sediada no município de Caruaru. Passado o primeiro dia de feira, nesta terça-feira 13, surgiram duas novas polêmicas relacionadas a dois pontos, que atingem diretamente as bancas de ferro dos feirantes. Gravação apontaria que as bancas de ferro deveriam estar incluídas no valor total do projeto. Na primeira parte de suas participações, os vereadores apresentaram a cópia de parte de um áudio de uma entrevista concedida pelo ex-governador João Lira Neto, PSB. A entrevista foi concedida na Rádio Cultura FM de Caruaru, em 26 de dezembro de 2014. E nela, o ex-governador afirma que a confecção das bancas de ferro estariam incluídas no valor total da obra. Investimos 15 milhões e entregamos 4 mil bancas às pessoas que não tinham condição de pagar. Sabe quanto eles pagaram? Zero. Não pagaram um centavo. O governo não só investiu 13 milhões e meio de reais na construção do galpão. São 25 mil metros de área. Imagine, 2,5 hectares de área coberta e os bancos. Fizemos 1,5 milhão no acesso. Isso para atender ao pessoal que não podia pagar, frisou o ex-governador. Questionado por Ralph Lagos, debatedor do programa Rádio Debate, se João Lira teria dito tal informação sem conhecimento de causa, o que poderia evidenciar um equívoco nas palavras ditas por ele na entrevista, Fernando Aragão retrucou e disse que João Lira não diria algo assim se não conhecesse do projeto do calçadão. Vereador Carlinhos da Coab alegou que a empresa que construiu bancas de ferro não existia. Durante sua participação no programa, o vereador Carlinhos da Coab, do PSL, alegou que a empresa RS Metalúrgica não existiria e que no local situado na rua Antônio Martins, 245, no bairro Vassoural, haveria um estacionamento. O vereador chegou a apresentar algumas fotos mostrando que no endereço citado há um estacionamento, mas a imagem não mostra de maneira mais aberta todo o local nas proximidades. Investigações feitas pelo blog aponta que denúncia dos vereadores não tem fundamento. A equipe do blog do Nelima fez investigações com base nos conteúdos apresentados pelos vereadores e constatou que as afirmações feitas por eles tiveram como base um equívoco cometido pelo ex-governador. Consultamos o Diário Oficial do Estado com a data de 20 de setembro de 2013 e nele descreve que o valor do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo Estadual, no valor de R$ 13.298.149,19, foram especificamente destinados à construção da cobertura e do piso do calçadão, ficando de fora as bancas de ferro. Empresa responsável pela confecção das bancas existe. Durante o andamento das investigações feitas pela nossa equipe, comprovamos que a empresa RS Metalúrgica existe de fato. Atualmente, a empresa funciona no Distrito Industrial de Caruaru, com endereço na rua Francisco Cordeiro de Souza, PDSA, módulo 2, 413, inclusive emitindo notas fiscais de todas as bancas com o endereço citado. Para alegar que a empresa não existia, os vereadores usaram como base o endereço presente no talão de pedidos, onde funcionava a empresa, e hoje funciona o estacionamento e lava-jato do mesmo dono. Nossa equipe conversou com o proprietário da empresa, Reinaldo Silva de Souza, que nos informou que hoje mesmo está produzindo 1.200 bancas para o calçadão. O problema é que muitas pessoas pediram as bancas de última hora, o que fez com que parte delas não fossem entregues no prazo da primeira feira, disse Reinaldo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:27, agora na linha com o vereador Carlinhos da Coab. Vereador, bom dia.
Bom dia a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe que está nos ouvindo nesse momento. É dizer que não estava escutando o programa, mas recebi a ligação de várias pessoas que ligava e via o brilhante editorial que o Nelima abria hoje no programa falando da situação da Câmara de Vereadores de Santa Cruz no tocante à minha pessoa. Eu acho que meio como falou, esteve presente lá E aí, Ney, o que me entristece em Vossa Excelência falar isso, é porque eu estive lá pessoalmente, peguei o endereço pelo boleto que essa firma está entregando ao povo de Santa Cruz do Cabarito e estive presente e não encontrei nenhuma serralharia lá naquele local. Convido até o povo de Santa Cruz para ir. Não sei porque é parentes ainda do pessoal lá daquele galpão, pode ser que tenha colocado alguma coisa lá nesse momento. E a foto que está no seu blog de vários bancos, dos 1.200 que estão sendo colocados lá, eu não quero acreditar que seja lá, porque naquele espaço não tem. A gente está fazendo o papel de vereador, que é fiscalizar. No tocante, quando a gente entra na questão se os bancos foi pago ou não pago, não foi Carlinho da Coab, não foi Fernando Aragão, não foi Ernesto Maia, que veio a público dizer que os bancos estavam pagos, foi o governador. E a gente, no papel de vereador, tinha que fazer esse papel de fiscalização, mas a gente era omisso. Só quero dizer que estive lá, tirei foto de dentro, e o que eu encontrei lá, e o que eu acho que sua reportagem encontrou lá, foi um estacionamento. Mas você falou e está aí no seu blog, e eu faço até uma pergunta, se onde está construindo aqueles bancos, se é naquele local mesmo.
Vereador, eu acredito que o senhor viu as figuras, mas não leu a matéria, né? Eu vou ler aqui para a senhora, o senhor ver, entender exatamente como ela foi colocada, né? Durante o andamento das investigações, isso eu estou lendo o blog, viu, vereador? Durante o andamento das investigações, isso acho que o senhor não leu, né? O senhor só leu, só viu as figuras lá. Durante o andamento das investigações, feita por nossa equipe, comprovamos que a empresa RS Metalúrgica existe de fato. Atualmente, a empresa funciona no Distrito Industrial de Caruaru. O endereço na rua Francisca Cordeiro de Souza, módulo 2413. Inclusive, emitindo as notas fiscais com todas as bancas com o endereço citado, o endereço do Distrito Industrial. Para alegar que a empresa não existia, os vereadores usaram como base o endereço presente no talão de pedidos, onde funcionava a empresa, e hoje funciona um estacionamento e lava-jato do mesmo dono. Inclusive, a imagem mostra um escritóriozinho da empresa ao lado, né? O senhor colocou fotos internas. Nós estamos com a imagem externa, tem um escritóriozinho do mesmo dono da empresa. Inclusive o Lava Jato é RS e a RS Metalúrgica também. Né? Então, é um escritório ao lado. Não sei se quando o senhor foi, esse escritório estava funcionando ou não. Mas a matéria mostra claramente que o polo produtivo da empresa, onde as bancas são feitas, é no Distrito Industrial de Caruaru.
Pronto. Essa empresa, vamos ver, a gente também tem que ver se a razão social dessa empresa também mudou de endereço, que isso tinha que colocar. E eu peguei pelo povo de Santa Cruz do Caparito, que compraram os bancos, que estão dizendo que é na rua Antônio Martins. Então eu fui pela nota que esse posto aqui, essa empresa está entregando ao povo de Santa Cruz. Você que está ouvindo a gente agora, que comprou o seu banco, essa empresa, pode olhar com o endereço nessa rua Antônio Martins, do bairro Vassoural. E eu fui lá nessa rua e lá, o que tem lá é um estacionamento. Eu faço a pergunta, na rua, lá no bairro Vassoural, tem alguma serralharia? Se tiver, pode colocar. Mas aí, Ney, a gente fica feliz pelo seu jeito de jornalista de fazer e, graças a Deus, até ajudou, porque a gente solicitou a Prefeitura de Santa Cruz do Cabarim por várias semanas algumas informações e não a gente deu, mas, graças a Deus, a você, ele repassou essas informações. Então, dizer que a gente está fazendo o papel da gente, a gente está de cabeça erguida, fiscalizando, cobrando. Onde tiver um erro, a gente está correndo aí. Porque quem disse que o dinheiro veio não foi Carlinhos, não foi Fernando, foi não. Foi o governador João Lira. E quando eu peguei o talão de nota e procurei lá, não encontrei. Se vocês forem hoje, não vou encontrar a serralharia. vão encontrar o estacionamento. Se é do dono, ou primo do dono, do que for, mas não foi a informação que me passaram quando eu cheguei lá, Ney.
Vereador, só para o senhor entender melhor também, nós buscamos essa informação nos talões de pedido. Realmente está no bairro Vassoural, como o CNPJ está. Agora, é comum na empresa que o escritório de atendimento funcione um endereço e o eixo produtivo funcione em outro. E aí nós fizemos essa verificação, acho que o senhor deveria ter tido esse cuidado de fazer também. As notas fiscais, inclusive, de despacho das bancas, foram emitidas com o endereço do Distrito Industrial. Nós conseguimos, inclusive, as cópias. Só um detalhe também, vereador, só um instante que eu ouvi o senhor falar, o senhor escuta também. Nós não fizemos nenhum contato com a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. Todas as informações que foram apuradas pela equipe do meu blog foram buscadas, primeiro, entrando em contato com a própria empresa, já que foi dito que ela não existia, nós buscamos saber se ela existia. Segundo, fazendo as verificações dos endereços. E os documentos que foram publicados, onde mostra o edital que houve entre o governo do estado e a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, foi publicado no Diário Oficial. Então, numa busca que é feita na internet, em alguns minutos, sabendo fazer essa busca, você encontra essa documentação. Não foi necessário que a gente fizesse nenhum contato com a prefeitura, até porque, igualmente, senhor, acho que várias vezes quando a gente precisa de informação, a informação ou demora a chegar ou não chega. Então, nós fizemos essa verificação pela internet. Eu acho que o senhor poderia ter tido também o cuidado de fazê-la.
Não, a gente tinha o cuidado, mas essa informação que você tinha, a gente não precisava também dela e também precisava da licitação, a gente precisava dela completa, que no seu bloco também não está completo. Está entendendo aí? É isso que a gente...
O senhor não acha, vereador, o senhor não acha que seria mais prudente ter aguardado para fazer a denúncia quando o senhor tivesse realmente essa informação completa?
Olha, a gente tinha palavras do atual governador do estado de Pernambuco, que dizia, e você deve ter ouvido a entrevista dele, dizendo que mandou o dinheiro e que o dinheiro foi para fazer as bancas. E ele é bem claro quando diz: o povo não pagou nada, é zero. Isso não foi a gente que colocou, foi o governador, o homem que assinou a caneta que liberou 15 milhões de reais. Se teve alguma coisa de erro, foi do governador João Lira Neto.
De fato, esse foi o erro. Vereador, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Ney. Obrigado a toda a população de Santa Cruz, que está nos ouvindo nesse momento, através da Rádio Polo FM.
Na outra linha está o vereador Diomedes. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenig. Bom dia a todos os ouvintes da... Bom dia, Ney.
Oi, está baixinha a sua ligação, vereador. Deixa eu tentar aumentar aqui. Tem como aumentar, não? Vereador, eu vou pedir o seguinte, vou pedir para o senhor ligar novamente para ver se a gente consegue uma qualidade melhor. Está muito baixinha a sua ligação, tá certo? O senhor pode ligar novamente, pode liberar as linhas, Márcio. Vamos ouvir então o vereador Diomedes. Romeni, quer comentar enquanto isso?
Pode ser, Ney. Pode ser. Eu acho que o Carlinhos está tentando explicar agora o inexplicável, né? Tanto se fala que às vezes é a defesa do indefensável, mas está tentando explicar o inexplicável. A face da Tabocinha é tão ruim, e o pior é que alguns componentes, Ney, ajudam para que ela venha piorar, né? Porque se na semana passada saiu os dois principais líderes como enquadrado em contas rejeitadas, essa semana a bancada de oposição se colocou ao papelão, né, de fazer uma denúncia infundada, e aí o seu blog, Ney, fez em poucas horas, né, deu uma aula em poucas horas à bancada de oposição como se investigar uma denúncia, né? Saíram pelas rádios da cidade colocando uma denúncia à torta e à direita, e foi provado aí através do blog, não tem nem tanto o que se falar, que as denúncias eram infundadas, né? A empresa existe, está claro aí na foto, é um escritório. Aqui em Santa Cruz tem muito dessas empresas que é o escritório no canto, mas a fabricação, eu queria que fabricasse bancas dentro de um escritório, né? É a questão, é reconhecer que errou, bater a poeira e seguir em frente.
8h36 na linha agora com o vereador Diomedes. Vereador, bom dia.
Bom dia, Romilinho. Bom dia, Ney. Bom dia, todos ouvintes da Polo.
Pois não, vereador, acredito que o senhor estava ouvindo o programa, né?
Ney, a realidade é que eu quero ver muitas coisas também. E tudo bem. Agora, umas perguntas estão no ar que você não fez. Por que tantos reais que tem em Santa Cruz do Capibaribe só foi fazer em Caruaru? Em momento algum. Não teve isso aí. Quantas pessoas, coitado, que nesse parte de feira, quando chegou lá, o banco está em duplicidade e até agora não resolveu? Quantas pessoas que ficou lá a vida toda lá no parque de feira e chegou e até agora não recebeu nenhum box também não nos falou. O que nós comentamos ontem, eu acho que você deve ter escutado também, e nós comentamos as palavras do governador João Lira Neto. Nós, em momento algum, dissemos que quem estava sendo, as palavras do governador João Lira Neto, dizendo que a gente tinha que esses bancos tinham tido. Inclusive, para analisar, juntando com os valores dos bancos, foi mais de 16 milhões de reais. Isso tem que ser analisado. Aí você usa o programa, fica falando do programa, nós não sabemos, mas fazemos um programa de oposição, sim. Que a gente vê que, infelizmente, o que acontece é que quando passa assim, muitas vezes tudo que a gente fala no programa, é o que o povo diz, é o que o povo escuta no nosso programa do sábado, que é um programa bem escutado, mas faz denúncia que o povo fala, mas não falamos nem o governador de Almeida, nem uma coisa se o que o povo não fala. Aí a gente fica triste que muitas vezes nós falamos as palavras do que o governador falou, teve os comentários, estava inteiro em Caruaru, não encontrou lá onde estava o endereço, tudo bem, não encontrou, o que estava marcado lá não tinha. Agora, eu quero só um comentário para o povo de Santa Cruz ver, por que tanto serralheiro que tem em Santa Cruz vai fazer em Caruaru essas bancas e não faz para dar emprego ao povo de Santa Cruz do Capaí? Mas isso muitas vezes, Inei, fica triste, muitas vezes vocês não chega com você, não comenta isso, quer dizer, vem uma parte, nós comentemos a palavra do governador João Lira, que disse, olha, esse dinheiro foi feito para as bancas e geral 3 milhões e meio para a cobertura e a calçada e 1,5 milhão para as bancas e para uma via de acesso lá perto, palavras do governador, foi isso que nós comentamos. Aí só que nós comentamos, o governador comentou, aí muitas vezes a gente estamos errados, não pode falar, não, vamos continuar falando a oposição, vamos continuar falando, mas muitas vezes tem que ver isso.
Vereador, só para esclarecer, eu não falei aqui, eu respeito a sua indignação sobre a questão dos serralheiros de Santa Cruz, certo? Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que vocês denunciaram ontem foi que o endereço da empresa não existia e que poderia ser que o governo do estado tivesse liberado o pagamento das bancas e a prefeitura de Santa Cruz da Paraíba obrigou o povo a comprar. Nós fomos atrás dessas informações. As questões dos serralheiros aqui em Santa Cruz é uma outra questão que, inclusive, eu respeito a sua indignação. Mas acho que deveriam levar tomadas de preço, apontar no momento que as coisas estavam sendo feitas alternativas mais baratas. Mas isso é um outro assunto. O nosso papel foi averiguar exatamente aquilo que os vereadores de oposição denunciaram. Em relação ao programa do sábado, vereador, a minha crítica não é porque vocês falam aquilo que o povo está falando, não. É porque vocês não verificam se as informações estão corretas. Porque chega aqui no meu telefone muitas ligações e muitas mensagens com denúncias cabeludas. E a gente não pode expor aqui as denúncias sem fazer uma verificação. Infelizmente, é isso que vocês fazem. Os senhores acabam cometendo uma série de equívocos porque levam as denúncias, mas não verificam. Se alguém mandar uma mensagem no sábado dizendo que Ney está fazendo isso e aquilo outro, vocês vão divulgar sem o mínimo de respeito e o mínimo de cautela para verificar isso.
Você está completamente enganado. Já mandaram muitas mensagens que recebe a internet, mensagens que a gente não divulgou. A gente fala, o telefone tal mandou mensagem e tal. É que fala, você está equivocado, que você não está lá para ver, não. Isso que eu vou dizer, você tem que ir lá passar um programa e ver que isso aconteceu. Em momento algum, tem diversas coisas que a gente vê que não tem que falar, nós não falamos. É isso que acontece. Você fica falando, comentando do programa, não. O programa, o pessoal faz as mensagens e lê. Quando é uma mensagem que a gente vê que não tem, a gente não lê. E fala mais o número do telefone.
Vereador, só um instante. Recentemente, eu tenho um exemplo para dar. Recentemente, vocês levaram, o ano passado, acho que no início, final de 2013, na época que estava sendo lançada a praça de alimentação, vocês levaram uma denúncia contra um cidadão que é dono de uma barraca de pastel ali na praça de alimentação. Uma pessoa mandou uma mensagem para vocês dizendo que ele estava vendendo ponto, repassando pontos lá da praça de alimentação. O cara quase tem um troço. Ele veio aqui na hora do programa de vocês, né? E vocês tiveram que colocar ele no ar.
Não. Uma pessoa que foi lá fazer a denúncia, depois o Ricardinho que falou, aí ele veio e tirou
a... Exatamente. Mas ele veio porque vocês divulgaram a denúncia, vereador. Esse é o problema. Vocês deveriam ter checado se aquilo era verdade.
Como a mensagem comentou. Aí, é isso que muitas vezes... É isso que eu digo. Você também que é uma pessoa que muitas vezes sempre fala o correto. Veja também as duplicidades que tem lá nos bancos de feira. Eu não vi você comentando nem uma vez no programa pessoas exteriores. Vê as pessoas que muitas vezes estão no Moda Centro, que nunca foi no Moda Centro, estão a banco, que dizem que está com bancos. Quer dizer, aí você também poderia até ajudar.
Vereador.
Porque assim, a gente está fazendo, vou repetir. Eu não falei em nenhum momento, nenhuma rádio aí, nem Fernando, ninguém, que estava errado, não. comentei umas palavras do governador João Lira Neto, que eu vou repetir mais uma vez, que disse que o dinheiro estava para pagar as bancas e também a cobertura e o piso do calçadão, que, diga de passar em Força da Cruz, 15 milhões com mais 1,5 milhão das bancas vai para 16 milhões e 500. É um bocado de dinheiro, eu acho que tem que ver, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, o que não pode é a gente estar lutando, estar fiscalizando e muitas vezes programa, você só entra só para querer até distorcer, querer falar até do programa de posição em ação, que não é nem a coisa, está no debate agora. Aí nem, muitas vezes também tem que ver isso. Em momento algum você fala do governador, está errado, vem falar só da oposição. Nós comentamos a palavra que o governador disse.
Vereador, só para esclarecer também, nós falamos aqui que o governador errou nas palavras dele, que não tinha conhecimento sobre o assunto, isso foi dito nesse programa. E o senhor também, vou passar a mesma coisa que eu disse ao vereador Carlinhos, acho que o senhor não lê meu blog. Porque na última segunda-feira nós publicamos uma matéria mostrando a duplicidade dos alvarás, e isso foi amplamente debatido aqui também nesse programa. Todos os problemas que aconteceram no calçadão, nós mostramos, vereador.
Assim, você mostrou, você mostra, mas assim, o problema é que a gente fez um comentário que o governador falou, aí você vai no blog e fica comentando. Em momento algum você diz, o governador, o seu negócio mudou, o governador João Lira errou e os vereadores fizeram comentário. Não, você só bota já falando da gente que estamos assim, equivocado. Equivocado não, nós comentamos a palavra do governador João Lira Neto. Foi isso que nós fizemos. Aí, você também coloca essa parte também, que foi o governador colocou, e vai em momento algum, vereador Diomedes, eu desafio você, dizer que está errado, não. Eu, Fernando, Carlinhos, Neto, fizemos, foi comentar o que o João Lira disse, Neto falou. Se ele falou, aí está mentindo, tudo bem.
Aí, pois é, vereador. Além de comentar, nós fizemos o que deveria ter sido feito. Nós investigamos, nos aprofundamos, buscamos documentos e tentamos encontrar as respostas. Vereador, muito obrigado. Algo mais, fica à vontade. O tempo está livre.
Eu vou continuar fazendo a posição e esse é o nosso papel. Eu vou continuar lutando. Dizer mais uma vez ao povo Santa Cruz. Quero lamentar mais uma vez que o que está acontecendo no calçadão, muita gente nos procurando. E é isso que fica triste. Tanto serralheiro que tem Santa Cruz do Caparibe vai procurar uma empresa em Caruaru para ter essa polêmica todinha que podia ter tomado de preta, feito Santa Cruz do Caparibe. E isso, se você puder comentar, é importante também. E mais um bom dia e vou continuar. Toda vez que precisar entrar a debater com você, ser com quem sei, agora estão fazendo o papel de oposição. Mas é mais uma vez que a parte de nós não falamos em canto nenhum que estava errado. Quem falou foi o governador João Lira Neto, nós comentamos em cima do que o governador falou. Obrigado.
8 horas e 45 minutos, ouvimos então o comentário do vereador Diomedes, Rumenick.
Só eu prometo colocar aí, né? Pelo menos foram sensatos, viu, Ney? Também concordo com você, por mais que o Diomedes não goste, os vereadores de oposição não gostem. Às vezes a gente escuta o programa porque, querendo ou não, gera uma pauta ou outra, uma polêmica ou outra. Né? Ontem eu tinha dito aqui no programa que se a oposição tivesse uma bomba de fato para estourar, que estourasse com responsabilidade. Né? Essa foi a situação. O vereador Diomedes disse que falou tudo em cima da gravação do João Lira Neto, fazendo questionamento. Mas trouxe também a questão das bancas. João Lira Neto não falou na questão de que a empresa vendia banco ou não. Né? E aí a situação é muito complicada. É muito complicado. A oposição errou, tem que reconhecer esse erro. A oposição tem que dar uma repaginada, né? Quem sabe até dar uma mergulhada nesse momento, repaginar o seu programa de final de semana, principalmente, né? Fazer as coisas com profissionalismo. O que mais a gente fala aqui é que a oposição tem que acompanhar o grupo de situação. Enquanto o grupo de situação trabalha com profissionalismo, a oposição vem pecando nesse profissionalismo. E aí, a gente observa aí completamente. O vereador Carlinhos entra novamente aqui, tentando justificar uma coisa que foi provado. A foto está ali. Ah, se pintaram depois. Não tem nem como pintar. Quem vê a foto aqui no blog do Ney Lima, pode observar, isso não é montagem não, gente. A foto está lá. Existe um escritório ao lado do Lava Jato, com o mesmo nome, só muda que um é RS Lava Jato, outro é RS Metalúrgica. Né? Metalúrgica. E aí, o que acontece? Tá aí também que o local onde faz as bancas não é nesse pequeno escritório, não. As pessoas foram lá em Caruaru, fizeram o pedido no escritório, mas as bancas foram confeccionadas e estão sendo confeccionadas no Distrito Industrial. Então, como eu estava dizendo, no blog do Ney foi em poucas horas uma investigação que a oposição poderia ter feito. Né? O vereador Carlinhos da Coab tirou uma foto de dentro da do estacionamento. Como é que ia se ver se tinha lá um escritório ou não? O Blog do Ney tirou uma foto da fachada e mostra tudinho aí direitinho. Tanto o estacionamento que o Carlinho mostrou, como do lado de fora. Espero, e aí eu vou dizer aqui, espero que o vereador Carlinho não tenha feito de má fé. Sinceramente. Espero que o vereador Carlinho não tenha feito de má fé. Porque a foto tá clara aqui. A foto tá clara. E aí tem que reconhecer, viu? E pedir desculpa à população, sim. A virtude de um homem é, às vezes, reconhecer seu erro e pedir desculpas. O que o Blog do Ney fez aqui, o Ney falou nesse momento muito bem, foi em cima do que a oposição falou. Ninguém aqui vai procurar saber se o serralheiro daqui, que os serralheiros daqui, eles se movimentem, procurem a rádio, saber que tinha um preço menor, que até agora eu não vi nenhum serralheiro dizer que tinha um preço menor do que essa empresa. Até o momento não vi nenhum. Quem está tomando as dores pelos serralheiros de Santa Cruz do Capibaribe é a oposição, mas em nenhum momento eu vi esses serralheiros procurar uma rádio e dizer, olha, a gente está vendendo por R$200 e a prefeitura indicou tal serralharia em Caruaru, que é R$400. Não vi isso em nenhum momento. Então, é o momento de reconhecer, o grupo precisa refletir e saber como fazer oposição, uma oposição com profissionalismo, não oposição com amadorismo, não. A gente está ouvindo, eu até falava ontem aqui, espero que não seja muita zoada, é uma bomba ou muita zoada, e parece que pelo jeito foi mais muito barulho, muita zoada. Então vamos acordar, né? Vamos acordar, principalmente os vereadores de oposição que peregrinaram pela rádio da cidade ontem, fazendo essa denúncia, que poderia ter aguardado mais um pouco, esperado os documentos e tudo mais, e fazer as denúncias com mais fundamento, ou não fazer, né? Ou não fazer. A paciência é uma coisa muito importante em estratégias de guerras e tudo mais, né, Carlos Boa, meu companheiro Carlos Boa? A paciência é uma virtude. Às vezes esperar um documento, alguns dias e tudo mais, poderia ter tirado de linha tudo isso aí. Não estaria passando por esse constrangimento, tentando que entrar agora numa rádio para tentar explicar o inexplicável.
8:49, final dessa primeira parte. Na volta, Silvio José e sua turma de amigos estarão juntos aqui, de amigos, né? Estarão juntos aqui na hora do debate. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Silvio, bom dia, Romenique, bom dia, Márcio Arantes e bom dia, ouvintes aí do programa.
Se acostuma, que é assim mesmo. Nós vamos para o intervalo, eu fico por aqui, Romenique até amanhã.
Eu aqui sentado na cadeira de Natália, eu fico até assim meio...
Tá meio que atômico. Natália, tá vendo?
Até amanhã, Ney, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Intervalo, a gente volta em instantes, eu volto amanhã.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste Setentrional, chegando, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate pela sua Polo FM, a hora do debate. A partir de agora, a opinião do Ralf Lagos, a opinião do Leone Souza, a opinião do Carlos Lisboa e do Natálio Arruda sobre os assuntos, né, a política local, estadual e também nacional. E ouvi já o bom dia aqui do Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, bom dia companheiro Carlos Lisboa. Bom dia, Márcia, Romenique. É um bom dia especial a você, que com certeza está aí todas as manhãs, sintonizado no Rádio Debate e na hora do debate, agora, todas as manhãs, estamos aqui. Um bom dia especial. Quero mandar, Silvio, um bom dia especial para o Silas, a Verônica, seu Anchieta, né, e sua esposa, lá na Rua São Paulo.
Sempre, um abraço. Sempre é família. Família espetacular, viu? Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, meu rei.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todo o pessoal que estão nos ouvindo, né? Um abração todo especial aí para o nosso amigo Primos, lá na sua borracharia. Não perde um só programa, né? E os ouvintes que ficam lá com ele. Um abração para o Primo, o maior criador daquela ovelha da cabeça preta, Dog, né? Cebole, né? O cara tem uma borracharia e é um dos maiores criadores dessas ovelhas.
Como é que chama?
Ovelha cara,
como é que,
né,
chama a ovelha?
Rapaz, como é? Dog, segundo a Márcia, né?
Dog?
Márcia...
Dog é cachorro, entende, né?
Não, é uma ovelha bem bonita,
dog,
carneiro.
Dog
é o homem lá é fera, viu? O dono da borracharia. Um abração também ao nosso amigo Zé da Torre, que não perde um só programa, a lei da sua esposa e os seus filhos. Um abração para vocês aí, que não perde um só programa, né? Um abração também para Jotinha Pereira, nosso grande amigo Jotinha Pereira, e toda a sua família. Um abração para vocês, né? Nossa amiga Zenaide, né? Zenaide, a conhecida Zenaide da Barraca, e todas as suas filhas estão ouvindo o programa também, né? E um abração todo especial para nosso grande amigo Lica de Mateus, Lica de Mateus e Nessi e toda a sua família, né? Um abração para você. E um abração também aí para seu Elias do Armarinho, seu Elias do Armarinho, um abração. E você que não perde um só programa, um abração também. Para Dioneide Feitosa, um abração para você. E também para Inacinha da Rua Grande, que também está na escuta do programa Silvio José.
Bom dia, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia Arantes. Bom dia, Leone. Bom dia, o companheiro Rominique. Carlos de Piaba, que acabou de sair daqui. E bom dia a todos os ouvintes do programa.
É o Piaba Júnior.
O Piaba Júnior.
É o Piaba Júnior. Olha, bom dia aqui para, deixa ver, lá na Rua da Assembleia, o Edson e a Lucineide, sempre ouvindo a gente aí na Rua da Assembleia também. Obrigado a vocês pela audiência. E Gilson das Poupas, né, o irmão de Marcos do Conselho Tutelar. Gilson é ligado aqui.
Nosso amigo aí das Poupas, Edmilson das Poupas.
Não, é o Gilson que acabei de falar. É o Gilson das Poupas.
O outro.
Esse é da Coxinha.
Edmilson comigo, esteve comigo na viagem agora, conversei com ele uns dois dias ou três.
Você passou lá de férias. Foi longa, né?
Foi longa, foi longa.
Dois dias, né? Ou três dias ele, conversando, foi.
Ele fez lá umas
conversa meio comprida, né?
Foi. Ele fez umas coxinhas lá para o meu sambudinho, foi bom demais, viu? Então, até eu aproveitei também, viu? As coxinhas do homem foi, é bom.
Coxinha, foi. Mel com farinha, bom negócio.
Mel de italiano, eles gozaram a vida dessa vez. Né?
A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate, com apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, é o número 1 da cidade. As promoções continuam, a qualidade também continua e facilidades para você pagar suas compras. Baixou tudo no açougue do Tibúcio. Costela de boi por apenas R$7,99, carne da pá por apenas R$9,99, chambaril R$7,99, acém R$11,99, carne com osso R$8,99, carne sem osso R$10,99. A quitanda do Tibúcio também baixou. Baixou mais ainda. Tomate a partir de 99 centavos, batatinha por R$3,49, laranja pera só 99 centavos. Essas e muitas outras são as promoções do Tibúcio. Capibaribe Outlet vem aí, é dia 17 a inauguração. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Siri Limão, Moda Praia, Infanto, Juvenil e Infantil na Avenida José Moraes da Silva, 145. Também com a gente, Laboratório Patrícia Braga, na Rua da AME, a Rua Rogacia, na Cesar Aragão. Seus exames laboratoriais, você paga dividido em três vezes nos cartões. E lá também no laboratório tem a Clínica Mais Sorriso, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. É do Dr. Diogo e também Belmarco. Um abraço aí para Joios. Encontrei Joios hoje, super satisfeito, vendendo máquina à vontade, né? E quem quer, né, comprar sua máquina para investir na sua confecção, né, tem máquinas de costura e de bordado industrial. E também agora tem máquinas, tem a loja de peças, é isso, Natália Ruda? Tem peças também, né?
A loja de peças
e acessórios também para a máquina.
Exatamente. Né? Aquele cara que tem aquela máquina velha com problema em casa, a máquina fofa, sem trabalhar.
Mas como é a máquina fofa?
Fofa é aquela que fica só trepidando, né? Como
só
um carro velho.
Só o que?
Dando. É? É, a gente passa o
pano. É tipo aí, Toyota.
Faz uma bucha. É uma bucha ali na serrinha, na serrilha, e não faz nada, né? Aí o cara leva ela lá no Joilton, aí na casa de peça dele tem, você encontra tudo. A máquina sai perfeita, um ponto, uma agilidade
deixa de ser
maior do mundo.
Deixa de ser fofo
e ruim.
É, né?
É.
Pronto, então é isso aí, na casa também de peças e acessórios da Belmac. Bom, a gente, a primeira parte do programa já discutiu bastante essa questão da fala dos vereadores de oposição das emissoras de rádio ontem, e o blog do Ney traz calçadão de feiras. Vereadores de oposição apresentam denúncia sem fundamento. Ele traz aqui no blog, inclusive, o convênio, né, onde no convênio fala apenas o seguinte. A verba é para a construção da cobertura e do piso da Feira Livre de Convecções no valor de R$13.298.149,19, né? a fala do convênio, traz aqui no blog, e também sobre a denúncia do Carlinhos, que é justamente que a firma, né, a empresa que confecciona as bancas lá em Caruaru, que ele não encontrou, encontrou apenas um estacionamento, e o blog encontrou ao lado do estacionamento essa firma. Bom, mas vamos falar o seguinte, já foi discutido, já foi lido, já foi trazido aqui e tal, eu vou trazer de volta a voz do governador, a fala do governador, que foi justamente o objetivo, né, o motivo da vinda aqui e em outras emissoras também dos vereadores de oposição, né, quando o governador fala em 15 milhões e fala que é para bancas, que fala também que é para venda e acesso e tudo mais. Vamos ouvir para que vocês possam fazer agora a análise de vocês com a matéria, com relação à matéria do blog do Ney, o que disse os vereadores. Vereadores de oposição e o que diz o governador.
Agora mesmo, eu entreguei agora, em julho, uma área no Moda Center, em Campina, em Santa Cruz do Caparibe, que lá era chamado o Poeirão. Nós investimos 15 milhões de reais e entregamos 4 mil bancos às pessoas que não tinham condições de pagar. Eles sabem quanto eles pagaram? Zero. Eles não pagaram um centavo. O governo investiu não só 13 milhões e meio na construção do galpão, são 25 mil metros de área, imagine, 2 hectares e meio de área coberta, e os bancos, e fizemos 1 milhão e meio no acesso. Isso para atender ao pessoal, com 4 mil solanqueiros, atender o pessoal que não podia pagar.
Bom, esse aí foi o motivo da ida dos vereadores às emissoras de rádio, né, cobrar explicações, porque houve essa fala aí do governador falando em 15 milhões, 13 milhões e meio para a construção do parque, do calçadão, né, a piso, cobertura, e fala, né, claramente aí também, nas bancas e via de acesso. Por isso a peregrinação dos vereadores de oposição ontem pelas emissoras de rádio, inclusive aqui. Só lembrando que hoje, meio-dia, o prefeito Edson Vieira estará no Estúdio 1, meio-dia hoje, né, sobre essa polêmica, evidentemente que a gente vai aproveitar também, se der tempo, né, para discutir outras questões administrativas também, mas o principal assunto será esse, meio-dia, o prefeito Edson Vieira aqui na Polo FM, no programa Estúdio 1. Começar por Natália Arruda, a tua visão, né, sobre tudo isso.
Olha, Silvio, eu escutei o programa ontem, o Estúdio 1, né? Um programa sonolento, onde as pessoas estavam com esse áudio, eu digo, uma fita, né? Que é mais fácil do povo entender, e sem nenhuma segurança, né? Notei sem nenhuma segurança do que estavam afirmando. Eu ouvi também a gravação, onde até o próprio governador também, quase que ele citava Campina Grande, ainda disse a metade da palavra. Eu não me estranho, porque o povo de Caruaru, nos termos políticos, eles nunca fizeram nada por Santa Cruz do Capibaribe, nunca. Nem gostam de Santa Cruz do Capibaribe. O governador, ele assumiu, João Lira assumiu um mandato tampão do ex-governador Eduardo Campos, que foi quem liberou os recursos para o calçadão. E eu achei uma entrevista assim pífia. O programa, Carlos e Silvio, o Ralf não, que estava no programa, não deu a empolgar ninguém, deu a segurança de ninguém que estavam corretos, né? E eu acho que o blog do Ney Lima, ele fez uma pesquisa correta, apesar de amigos aqui achar que não, mas ele fez, tem aquele rapaz que trabalha no blog, que ele é um cara muito inteligente, o Tony Rio, e eu acho que a oposição de Santa Cruz do Capibaribe, ela tem que procurar um espaço onde faça uma oposição mais segura, mais coesa. Nós temos aí agora o ministro Armando Monteiro. O que deve fazer a oposição? Fazer projeto para levar para Armando Monteiro, ver se adquire alguma coisa para se fazer uma oposição em Santa Cruz do Capibaribe. Porque senão passa os 2 anos, Armando não traz nada para Santa Cruz do Capibaribe e vão culpar Armando. Então, a oposição de Santa Cruz é batendo cabeça. Essa denúncia não foi uma denúncia, foi uma gravação que correram atrás. Tinha uns que diziam que foi na Rádio Cultura de Caruaru, outros diziam que foi em outra emissora, e ficou aquela zoada maior do mundo. E também tem vereadores que diz, não, mas aqui em Santa Cruz se faz mais barato. Primeiro, aqui eu não conheço uma metalúrgica grande, que comporta fazer 4 mil bancos. Para o senhor ir numa onde um ferreiro aí faz uma banca, é claro e óbvio que ela sai mais barata. Por quê? O cara faz sozinho, passa uma semana ou duas para entregar uma banca, ele não vai comportar de fazer mil bancas, onde os caras pagam ICMS, tem o pessoal registrado, tem tudo esse sistema, que a banca vai ficar mais cara um pouquinho. Vai ficar mais cara. Eu não estou defendendo, eu estou mostrando. Eu estou mostrando que eu não tenho aqui como defender ninguém, nem prefeito Edson, nem a oposição, nem ninguém. Eu estou dizendo o correto, se você for procurar. Então, a oposição de Santa Cruz do Capibaribe, que me desculpa, eu tenho admiração pelas pessoas, mas os vereadores até agora, infelizmente, não traem uma coisa que chama a atenção. Só barulho. E de barulho não se consegue nada. Para você ver aí, nós temos aí os dois principais líderes aí na justiça, no Tribunal de Contas, batendo cabeça também. O que tem que se sai, que está na luta aí, é o Fernando Aragão, mas os parceiros de Fernando Aragão também não dá aquele apoio necessário para que ele figure ou vá à frente com a sua candidatura. Haja vista, os dois principais líderes ainda estão nessa situação e também não dão a cobertura. Então, eu quero saber aonde é que essa oposição vai chegar em Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero saber, porque até agora nós não vemos sinais de vida nenhuma. Né? Vereador A ou B, olha, eu passo na rua, Silvio, aonde eu paro, chega um cara, aqueles caras doentes pelo partido, porque tem isso, você sabe disso. Tem esses caras que quer falar besteira, que o cara chegar aqui na rádio falar. Olha, a pessoa vai para o calçadão, tem lá. São 4 mil pessoas, se tivesse 30 ou 40 conversando e arengando e denunciando fatos que não existem, é muito pouco para 4 mil pessoas ou 5. Se o prefeito deu box a correligionário dele, está errado. Agora a gente se lembra aí, é muito fácil, olha, criticar e dizer. Por isso que a situação, a oposição está batendo cabeça. Foi construído o Moda Centro. Foi construído o Moda Centro. O que fizeram com o Moda Centro? Jogaram lá para trás o pessoal. Eu acredito que hoje, que estão lá no calçadão, a maioria deles pode comprar box e bancas e tudo isso. A maioria, não estou dizendo todos. Mas jogaram lá para trás. Quem fez o Moda Centro jogou esse pessoal lá para trás, lá para o poeirão, para dentro da lama. Como é que vai criticar hoje? Como é que vai criticar se jogaram lá para trás? Né? Nós sabemos também que as pessoas que fizeram o Moda Centro não deram boxe para os partidos correligionários, não. Mas teve muita gente aí que se beneficiou com a construção do Moda Centro. Toda Santa Cruz sabe, a gente não diz aqui a boca miúda, porque segundo as pessoas, está em nome de outras pessoas. Mas sabe que a agiota recebeu aqui loja, recebeu box, recebeu hotéis, tudo isso. Todo mundo sabe disso em Santa Cruz do Capibaribe. Então, a oposição de Santa Cruz tem que procurar um fato novo, um fato que chegue, vamos dizer, na mesa não, na casa daquelas pessoas que querem ser bem esclarecido e que não estão sendo bem esclarecido, mostrando a veracidade do fato. Chegar com a gravação de João Lira não teve força para ser candidato.
não teve força. Vão Lira não mostrou em Pernambuco. Em Pernambuco, não foi em Santa Cruz, não. Uma obra que dissesse assim, essa foi Vão Lira, que passou nove meses, se eu não me engano, no governo. De 7 a 9 meses. Não tem uma obra de Vão Lira que diga, benza-te Deus, em canto nenhum. O que tem foi que parar aí a estrada, dizendo que ia parar a estrada, mas tinha o dinheiro lá, para não entrar no ficha suja. Eu não entendo, se o cara tem um dinheiro, como é que ele entra no ficha suja? Ele entra no ficha limpa, porque está cheio de dinheiro, e a estrada está parada. Então, esse povo não fizeram nada para Santa Cruz do Caparibe. Vão lá, dão uma entrevista numa rádio para aparecer, dizer em Caruaru que fizeram esse calçadão. Esse calçadão, se o prefeito não tem um projeto, também não tinha saído. Então foi o ex-governador Eduardo Campos que liberou essa verba. E Vão Lira estava tão atordoado que na entrevista mesmo ele ia dizendo que foi liberado em Campina Grande. Está aí, a pessoa pode escutar. E Campina Grande é Paraíba, não é Pernambuco.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, ontem eu tive o prazer de fazer o Estúdio 1 com você. E estava, porque o Ney não pôde vir, estava aqui, como na segunda o Ney não pôde, quem veio foi o nosso amigo Romanek Steve. E estava os vereadores aqui trazendo essa questão do Moda Center, do calçadão do Moda Center. Veja bem, eu tive em certo momento, Carlos Lisboa, que dividi a entrevista em duas, e se relembra, a gravação está aí. Porque existia a questão de Fernando e existiu depois a denúncia de Carlinhos da Coab. Se você ouvir a gravação do Estúdio 1, em dado momento eu separei. Peraí, então tem a questão de Fernando e a questão de Carlinhos da Coab. E vamos às duas. Vamos às duas. Primeiro, a questão de Carlinhos, da denúncia que não existia banca e que a banca tinha sido cara. Eu perguntei a Carlinhos se ele sabia quanto era uma banca, para ele achar que R$380 para se comprar uma banca estava sendo caro. Ele disse que não sabia. Depois, a questão de Carlinhos de Acoab, quando ele disse que por que, que não tinha sido feita em Santa Cruz essa banca. E aí eu tive uma informação, porque como todos nós temos os nossos informantes...
As fontes
e a pessoa... confia em mim, e eu dizia na hora que eu lhe disse, que eu disse a Silvio que tinha informação, eu disse dessa fonte eu bebo, lembra, Silvio?
Uhum.
E disse que o prefeito tinha baixado o decreto 034/2014, Márcia, que daria a oportunidade às pessoas, os serralheiros de Santa Cruz, poderem oferecer o serviço, né, ao seu preço. E disse também aqui que tinha sido publicado nos blogs. Ernesto disse que não. Fui atrás da informação outra vez e achei no blog de Ney Lima, do dia 2 de agosto de 2014, a publicação do que o prefeito tinha dado ciência à população do decreto que ele havia baixado. Então, mostrou-se que quanto à questão da venda das bancas e de bancas com empresa que não existia, a oposição... Tava o Carlinhos da Coab e o Ernesto Maia, que foram os dois que falaram, estavam totalmente equivocados, fora de time e fora da ciência real do que existia, Lisboa. Vamos para outra parte da entrevista. Lhe pergunto eu a qualquer um dos três companheiros aqui de bancada. Se tem um governador, ora... Se ele fez ou não por Santa Cruz, se ele gosta ou não de Santa Cruz, ele era governador de Pernambuco, à época da entrevista. Ele não deu a entrevista e depois deixou de ser governador. Se tinha um governador dizendo que em Santa Cruz se fez um calçadão e não se pagou nada, inclusive as bancas, e tinha um vereador em Santa Cruz... que tinha a informação que a banca estava sendo vendida, é óbvio que o vereador, como fiscalizador do povo, ele tinha que fazer o questionamento ao prefeito. E foi isso que o vereador Fernando Aragão fez ontem aqui. Ele repetiu por duas vezes, porque eu tenho uma memória quase que fotográfica, que não era uma denúncia, e está gravado. Não é uma denúncia, é um questionamento. É um questionamento. E diga-se passagem, um questionamento óbvio, óbvio. Se um governador do estado está dizendo que tudo foi pago pelo governo, inclusive as bancas, e as bancas estão sendo vendidas, o questionamento de um vereador é óbvio. Ele disse, eu só estou perguntando ao prefeito e pedindo o convênio e a licitação. Estou pedindo o convênio e a licitação. Se não tiver nada de errado, eu não... Isso foi até a fala do Fernando. Se tiver nada de errado, eu não tenho nenhum problema de vir aqui e dizer, não, não tinha nada, não. Tem que estar gravado, eu estou falando que está gravado.
Ele até falou que João Lira que tem que se explicar.
João era quem tinha que se explicar. Foi quando eu perguntei a ele se ele achava que João poderia ter falado sem conhecimento de causa, que foi realmente o que aconteceu. João falou, concordo com o Natálio, sem conhecimento do que estava falando. Do que estava falando, isentando totalmente o prefeito Edson Vieira de qualquer culpa. Quando João falar bobagem, né, ele isenta, e aí a explicação teria que vir, mas a bobagem que João falou, junto com a investigação do blog do Ney, isenta o prefeito Edson Vieira de qualquer culpa. Mas vamos dividir as coisas? Eu não posso, por exemplo, concordar com o título da matéria do blog de Ney Lima. Não posso. Onde ele bota todos os vereadores num pacote só. Como também parte da fala do Romenick discorda totalmente de hoje pela manhã. Discorda totalmente quando bota todo mundo num pacote só. Ora, na própria entrevista, eu enxerguei que existia uma questão dúbia. Uma era um questionamento e outra era uma denúncia de um vereador que está acostumado a denunciar todo sábado no programa. E o outro era um questionamento óbvio, diga-se de passagem, óbvio. Então, o blog do Nelimo, quando diz vereadores de oposição apresenta denúncia sem fundamento e ele bota a foto dos quatro, qual foi a denúncia que Fernando apresentou? Porque Fernando, por várias horas, momentos, ele disse, é um questionamento. Então, discordo de Romenick também, quando ele trata a oposição, existia vereadores de oposição que não estavam aqui, existia essa diferenciação. Então, eu acho que as questões têm que ser colocadas, e eu tento, viu, Carlos? Eu tento aqui, e tentei ontem na entrevista, buscando informação, levar para o povo de Santa Cruz, que nos escuta e gosta de nos escutar, a veracidade dos fatos. Por exemplo, não concordo na fala de Natálio quando ele disse que o Moda Center, quem fez, jogou as pessoas lá na lama, lá atrás. Não concordo. Deixa eu lhe explicar por quê. Eu e o companheiro Carlos Lisboa fazíamos parte da comissão de acompanhamento da obra. Inclusive, o prefeito Edson Vieira também fazia à época como vereador. Como vereador. Existia, Natálio, um banco. Deixa eu lhe explicar pelo menos o que é, o que foi, Galo.
Não, mas ele, o microfone está fechado. Deixa ele continuar.
Continue. Era vereador. Ô, Carlos Lisboa, você me responde, por favor. Edson Vieira assumiu um assento na comissão de acompanhamento da obra do Moda Center, sim ou não?
Ele tem um assento.
Liga o microfone. Carlos, de novo, né?
Ele tinha um assento na comissão, inclusive.
Na comissão pode ter, mas
como vereador. Como vereador. Era não.
Eu nunca fui vereador.
Era.
Escuta, bom.
Na época ele não era vaga.
Eu estou dizendo, veja bem, vamos ter calma. Ele tinha um assento, a comissão foi constituída à época com a participação do Poder Público, da Câmara de Vereadores, da Sociedade Civil Organizada, mediante portaria do prefeito, também à época, José Augusto Maia, e o Edson Vieira tem um assento.
Assento de quê? Na Câmara de Vereadores?
Na comissão.
Ah, na comissão. Eu estou dizendo que ele não era vereador.
Natália, eu falei da comissão, Natália.
Não, você falou como vereador.
Ele foi representante, o primeiro representante foi Nenal. depois foi indicado como vereador, porque Edson Vieira não fazia parte de nenhuma entidade. Nenhuma entidade foi quem apontou Edson Vieira. Ele foi como vereador de oposição.
Não.
Ele teve o assento.
Ele não era vereador.
Mas veja só. Era vereador.
Não era. Era vereador. Na época que Zé Augusto era prefeito, ele não era.
Façam uma busca aí, depois aí vocês dizem se era ou se não era.
Como era que Edson Vieira não era vereador na época que Zé Augusto era prefeito?
Era prefeito.
Se ele foi eleito na eleição do Nanau. Quem? E quem ganhou a eleição do Nanau foi quem? Foi eu? Foi?
Eu tô lhe dizendo que Edson Vieira não era vereador na época de
Zé Augusto. Ô, Natália. Só um detalhe, lembrem, Nanau foi candidato a prefeito contra Zé Augusto. E Edson Vieira foi candidato a vereador do lado de Nanau. E foi eleito vereador.
O mais votado de Santa Cruz. Mais votado de Santa Cruz.
Se foi, mas eu não tenho lembrança que foi.
Estou
dizendo que sem lembrança.
Carlos, né? Lembra.
Que foi jogado lá pra trás, foi.
Você não tá lembrado.
Lá pra trás.
Você não tá lembrado, mas foi.
Depois
quanto o Casim joga lá atrás, eu acho o seguinte. Eu acho que é preciso a gente voltar um pouquinho na história para ver que aquilo foi uma situação que foi criada. E se a administração atual não tiver cuidado, vão ser criadas outras situações daquela. Por quê? Porque nós lembramos que a época da venda dos bancos de um modo certo, existia uma banca para quem não tinha, quem tinha baixa renda, que custava R$500. E o Banco do Brasil financiava essa banca em 48 vezes. E a prestação dessa banca, Carlos Lisboa, ficava a R$ 16,50, para justamente atingir as pessoas que não podiam, de baixa renda. A banca era lá no meio, é uma daquelas hoje que vale 30, 40 mil reais, 50, sei lá, mas estava lá. Então, o erro do poder público naquela época foi deixar se criar uma feira paralela, que se não tiver cuidado agora, daqui a pouco se cria de novo. Então, só para encerrar, Silvio, eu queria só fazer essa diferenciação. Dizer que uma coisa foi a denúncia descabida de Carlinho e outra coisa foi o pedido de informação e o pedido da licitação e do convênio do vereador Fernando, que é legítimo.
Bom, 9:34, 9:34, evidentemente que os comentários... A gente até está deixando, está permitindo aqui que seja mais extenso, devido à questão da polêmica. Então a gente vai para o intervalo, aí na volta o Leão de Souza e o Carlos Lisboa fazem análise também dessa situação. Oposição e a matéria do blog do Ney Lima, né, que traz aí essa questão do convênio, né? Enfim, a polêmica de ontem para hoje gerada. Só lembrando que meio-dia nós teremos a presença do prefeito Edson Vieira no Estúdio 1. Agora 9:49, 9:49, estamos de volta e a gente divide em duas partes aqui. Análise sobre o fato de ontem para hoje, essa polêmica que surgiu, situação e oposição. Eu passo agora para o Carlos Lisboa para fazer a sua análise, tanto sobre o que trouxe aqui o blog do Ney, vereadores de oposição apresentam denúncia sem fundamento aqui. O convênio, né, 13.298.000 para construção da cobertura e do piso da feira de confecções, enfim, o que trouxe os vereadores de oposição. Carlos, a tua análise.
Olha, a minha análise é, em primeiro momento, de que a oposição, na sua maioria, não cumpre com a responsabilidade pública no que se diz respeito ao papel de fazer a oposição. A oposição, ela tem um papel fundamental dentro do exercício da democracia, dentro do exercício da responsabilidade, do trato da coisa pública, de fiscalizar, de apurar os fatos. E a oposição aqui não tem feito isso da forma como se deve ser, como se deve praticar uma oposição investigativa, uma oposição construtiva e uma oposição propositiva. A oposição tem tratado aqui as coisas, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, com picuinha, com desdém, e inclusive querendo ofuscar, não estou aqui para defender o prefeito, nem a oposição, nem absolutamente ninguém, mas querendo ofuscar algumas ações positivas que o prefeito atual tem feito em prol do povo de Santa Cruz, e dentre elas, essa questão da construção do calçadão Miguel Arraes. A entrevista do João Lira, digo como companheiro Ralf, foi uma entrevista pífia, digo como companheiro Natálio, foi uma entrevista de quem não tem informação dos fatos, não é? Que a oposição deveria ter tido um cuidado maior ao tratar essa questão, e ela não teve esse devido cuidado. Tanto é que ele, ao falar, ele não soube nem se situar, né? Porque ele, com todo respeito, mas ele, enquanto governador, enquanto vice-governador, ele nunca teve posicionamento de se situar em favor de Santa Cruz do Capibaribe. Essa que é a verdade. Tanto é que ele começou a entrevista equivocando-se Santa Cruz com Campina Grande, né? E ele se equivocou, ele errou, ele faltou com a verdade, ele faltou a atenção de olhar, por exemplo, para o extrato do convênio, para poder se posicionar. O extrato do convênio publicado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado no Diário Oficial é muito clara. Está aí, o blog do Ney Lima fez uma apuração, inclusive uma apuração muito precisa, uma apuração muito imparcial na minha leitura. É esse o papel que a imprensa deve fazer. E ele fez, ele foi buscar, foi averiguar e chamou o pessoal, ao debate e esclareceu as coisas devidamente à população. E tá claro aqui, não é? 13 milhões e mais algumas frações de real. Para o quê? Para a construção do calçadão, para o piso, para a cobertura e assim por diante. Em momento algum, o extrato do convênio diz que os recursos foram canalizados para a compra de bancas. Quando se faz o Estado faz uma obra dessa magnitude no município, o município tem a sua contrapartida. E a prefeitura, segundo as informações, se alguém quiser questionar, questione, vá buscar a informação agora de forma responsável, deu a sua contrapartida para a questão da estrutura da mobilidade urbana naquela área. Pois não.
Também a prefeitura esclareça mais rápido. Quando as pessoas pedem uma coisa à prefeitura, é uma dificuldade maior do mundo. Talvez isso prejudique até a administração, né? Correto. O pessoal que entra pedindo qualquer fato na prefeitura, e, ó, isso é uma dificuldade do mundo se acabar. Está faltando mais transparência também na prefeitura. Porque não é admissível você, Ralph, qualquer uma pessoa pedir uma coisa à prefeitura, tem 30 dias para responder, mas aqui isso passa 30 anos, 3 anos, 4.
Isso.
Nós temos verificar isso.
Só pegando o seu gancho, você está correto, a legislação ela é muito clara, a informação, primeiro, o poder público ele tem que atender ao princípio da publicidade, e o princípio da publicidade é você dar publicidade aos fatos. Quando um cidadão ou um vereador requer, solicita, etc., tem que se dar essa informação dentro desse prazo, e a informação que eu tenho é que esses prazos não são cumpridos. Está aí uma oportunidade para que o prefeito chame os seus secretários, chame os seus diretores à responsabilidade e façam com que ele cumpra com esse princípio da administração pública, que é atender ao contribuinte, que é atender ao parlamentar municipal, a qualquer cidadão, a informação que ele requer. Mas voltando ao assunto, verifica-se que há duas situações, e eu até concordo com o companheiro Ralph. Uma situação é a situação de alguns vereadores que fazem oposição e que fazem a denúncia a partir do oba-oba, a partir do denuncismo vazio, né, sem previamente investigar as coisas. Ora, o vereador Carlinho da Coab, quando ele chegou aqui ontem, né, ele mostrou a todos nós, né, uma fotografia, inclusive, com um ângulo extremamente mal tirado da empresa, e já fazendo insinuações e ilações de que o prefeito teria uma parceria e era muito amigo desse cara, dono da empresa. Ora, a empresa, conforme está publicado aqui no blog do Ney Lima, a empresa, ela está no seu canto mais apropriado para uma empresa. Ela está no distrito industrial de Caruaru, né? Então, uma irresponsabilidade tamanha. E com relação ao que o companheiro Ralph coloca do posicionamento do companheiro Fernando, eu não escutei, então não tenho aqui como fazer muito esse juízo, mas eu estou acreditando na sua palavra, na palavra do Silvio. Ele, obviamente, se diferenciou um pouco, porque, vamos assim dizer, ele não foi incisivo ele não foi incisivo na denúncia. Ele pediu uma informação que é um direito dele e que é um direito de qualquer cidadão. Muito embora tem que se compreender que o companheiro Fernando Aragão hoje é o líder da oposição. Não significa dizer, pelo fato de que o companheiro Fernando Aragão é o líder da oposição, ele deva se impor para que Carlinhos da Coab, Ernesto ou qualquer outro vereador fale o que ele determine. Mas ele precisa ter uma articulação, ele precisa ter um poder político de capitanear essa oposição. E aí me estranha, por exemplo, ele fazer o papel dele, que é o papel de pedir a informação, de ir em busca a informação, para saber se o que o João Lira colocou estava certo ou errado, ele apenas ficou nisso e não questionou, por exemplo, o seu par, né, de bancada de oposição com relação aos absurdos colocados. E aí o que estranha e o que é ruim aqui na política de Santa Cruz, companheiro Ralf, companheiro Natálio, Leone, Romenic, Silvio, Márcia, o companheiro que acabou de chegar e os ouvintes, e o sim, é que aqui, aqui se faz oposição por se fazer oposição. Não se faz oposição com foco nos relevantes interesses públicos e da coletividade. Porque os, não todos, mas os mesmos que aqui apareceram e fizeram essas denúncias com mandato ou sem mandato de vereador, não fizeram as denúncias que, por exemplo, o Natália Arruda colocou com relação à questão do Moda Center. Porque se sabe muito bem, ali na construção do Moda Center, que tiveram pessoas, tanto do lado A como do lado B, que tiveram cotas, que tiveram parcelas na concessão do direito público para poder encaminhar, para poder dar sequência aquela obra, para vender os boxes, para vender as lojas e assim por diante. Depois, no segundo momento, se sabe muito bem que é um fato agravante, se está se colocando um processo de investigação para abrir uma CPI, que bote também dentro desse contexto dessa CPI, como foi que foi doado, como foi que foi feita a concessão daquelas barracas que ficavam à época por trás do Moda Center. Porque ali teve caboclo que enricou, ali teve caboclo que comprou sítio, ali teve caboclo que comprou S10, ali teve caboclo que inclusive passou documento de fulano para cicrano, cartorialmente falando, né? Ali existem denúncias gravadas em áudio, né, de pessoas que precisavam de um pedacinho ali para colocar a sua barraquinha e perderam esse pedacinho para uma outra pessoa que comprou o pedacinho.
Você está falando aquelas barracas que dividiam o Moda Center com o Calçadão.
Que inclusive o pai de Romenic ganhou uma de forma honesta e de forma ordeira. Mas lá se estabeleceu, lá naquela época, se estabeleceu uma relação de compra e venda criminosa contra os interesses públicos, contra os interesses da coletividade. Então, paciência, eu acho que a oposição precisa melhorar, e aí eu devo, eu não sei se ele faria oposição à altura, uma oposição construtiva, propositiva, investigativa, com fatos concretos, não sei se faria, né? Pelo menos não está fazendo, né? Mas o deputado, ainda então deputado, ele ainda é deputado, não é verdade? Zé Augusto. É quem está correto. Esse pessoal não está sabendo fazer oposição. E o companheiro Fernando Aragão, eu tenho na pessoa do companheiro Fernando Aragão, uma pessoa sempre tive e continuo tendo como uma pessoa de referência, como uma pessoa mais apurada, como uma pessoa que tem um nível de coerência maior. Então ele precisa de se impor mais, só para fechar, ele precisa de impor... Pois não.
O nobre deputado está correto em que você está dizendo?
Quando ele diz que, quando ele critica o próprio grupo dele...
A oposição. Dizendo que não tem oposição,
que não sabe fazer oposição. Que não sabe fazer oposição.
Fica bem claro.
Ele mesmo diz isso. Eu não sei se ele iria fazer, não. Ele não está fazendo também. Ele está reclamando, mas ele também não está fazendo. Ele também não está fazendo o seu dever de casa. Está reclamando.
No caso, ele estaria correto só na fala. Né?
Só na fala. Somente na fala.
Porque
somente
nas ações, por exemplo.
As ações não é.
As ações. Hora nenhum, ele como líder, e se intitula líder maior popular, não sei, ele deveria fazer a oposição, mostrar aos seus pares como se faz a oposição.
Como
inclusive,
se faz a oposição.
Inclusive, eu citei aqui ontem a questão da PE-160, que ele tem a maior arma do Brasil. Tem até dia 30, dia 2 agora.
E a tribuna, que inclusive que não utilizou.
Não, a tribuna da Câmara, inclusive, que é registrada por Voz do Brasil. Que é que...
E aí só para fechar, Silvio, é uma situação tão assim irresponsável e apolítica, é que o cara fica matando a franga. Né? O cara fica matando a franga para que dê errado. Isso em razão de quê? Em razão de que a obra foi uma obra relevante. A obra tem erros, tem questões pontuais que precisam ser corrigidas. Poderia ter sido melhor planejada. Poderia ter sido melhor executada na questão das distribuições. Poderia ter sido melhor fiscalizada. E pode ainda, inclusive, ser melhor fiscalizada. Mas, da forma de como a oposição faz as coisas, é ridículo. Não, é parte da oposição. Como se fazeria também anteriormente. Né? Eu via pessoas na oposição anteriormente matando a franga para que as contas do prefeito... Né, dos prefeitos anteriores, Toninho do Pará e José Augusto Maia, que elas fossem reprovadas pelo Tribunal de Contas. Ora, ter um desejo desse, né, e não contribuir, inclusive como fiscalizador parlamentar municipal, para que as contas elas cheguem ajustadas na Câmara e sejam votadas, etc., isso prejudica, não é só o chefe do Executivo, isso prejudica a população, como eu hoje vejo, por exemplo, algumas figuras matando a franga antecipadamente para que as contas do prefeito Edson Vieira foram reprovadas. E aqui não estou fazendo juízo de valor, nem defendendo ele, mas o Tribunal de Contas apresenta... as primeiras contas dele aprovada com ressalvas. Então, nesse sentido de contas, ele está 1-0 com relação aos dois prefeitos anteriores, inclusive ao prefeito Hernando Silvestre.
Leone Souza.
Olha, mediante tudo aqui que já foi dito pelos companheiros, né, eu só começaria dizendo o seguinte, que aqui em Santa Cruz existe um ditado que diz: perguntar não ofende. Mas aqui em Santa Cruz, perguntar ofende. Não deveria, né? Se fizer uma pergunta, olha, você pode estar causando uma torre de Babel. Pode estar tentando causar uma confusão muito grande na mente, na cabeça, né? Na ideologia, na bancada de situação, de oposição, no meio político. Ora, se perguntar não ofende, o que foi que o vereador Fernando Aragão, no exercício do seu mandato, no exercício de direito... Ora, no exercício de direito que a população lhe reconheceu. Fernando Aragão e todos os vereadores foram autorizados pela população de Santa Cruz de fiscalizar, de acompanhar o poder executivo e de legislar. Mas na hora que o vereador se propõe a perguntar sobre uma afirmação do governador à época... Governador, se ele falou bem, se falou mal, problema dele, ele que se explique. Mas a fala dele foi clara. Então, Fernando Aragão, no papel de vereador, tem mais a que questionar. Se não questionasse, estaria sendo omisso aos direitos do povo santacruzense. E eu acho que um vereador que se preza não pode ser omisso aos direitos que a população assim tem. Então, Fernando Aragão, no seu direito como parlamentar, ortogado pela população de Santa Cruz, autorizado pelo povo de
Você chegou a ouvir o programa ontem?
Eu ouvi todo o programa. E o que não dá para entender, eu discordo plenamente do editorial do Ney Lima na abertura do Rádio Debate. A matéria no blog também foi uma misturada toda. Não foi aquilo que aconteceu no Estúdio 1 ontem, teve a sua condução dos trabalhos e a participação do Ralph Lagos, não existiu nada do que está na matéria. Porque o blog do Ney trata como se tudo fosse uma denúncia da bancada de oposição, e há realmente dois momentos. Eu não vou mais nem entrar na questão das bancas, sobre a denúncia do vereador Carlinhos da Coab, na questão da empresa não existir, se existir, eu não vou entrar, porque já está mais que provado que a empresa existe, que a empresa tem sua sede, tem um escritório sede, tem um local de fabricação no Distrito Industrial, então isso aí não tem mais o que questionar. Isso aí está provado que essa denúncia é infundada, totalmente infundada. Agora, o questionamento do vereador Fernando Aragão, do vereador Diomedes, trazer tudo no mesmo balaio, colocar tudo no mesmo saco, e a matéria trata dessa forma, como se tudo fosse uma denúncia. Ora, um vereador, você foi autorizado, sabe pelo quem? Pelo povo. Você tem essa autorização pela população. Não poder questionar, fazer uma pergunta, não poder dizer, olha, quem é que está equivocado aqui? É João Lira, que é governador à época, em afirmar categoricamente que as bancas o piso e a coberta foram pagos pelo governo do estado. Quem disse isso não foi Fernando Aragão. Quem disse isso foi João Lira Neto. Se falou sem conhecimento, se falou sem entendimento, o problema é dele, que ele era governador. Ele não poderia falar, no meu ponto de ver, falar sem ter conhecimento. Se falou, então ele que se explique, porque ele causou um problema também para Caruaru. Porque ele criou uma ilusão no sulanqueiro em Caruaru, que lá não vão pagar nada. Que lá, o parque de feira que foi apresentado na última segunda-feira, lá em Maria José Recepções, vai ser de graça. Porque em Santa Cruz foi, então em Caruaru vai ser de graça também. Foi o que o governador causou. Foi o que o governador causou. Aí agora, tratar, querer generalizar, sabe? Aí não dá. Aí não dá para entender, porque parece que perguntar... E se a oposição faz a parte dela, aí é questionada. Não, porque a oposição, Só um momento. Porque a oposição isso, porque a oposição aquilo. Claro, a gente tem que também entender que o papel do vereador, em determinados momentos, principalmente se tratando da gestão atual, agora isso aqui também eu falo com precisão, porque a realidade é que mostra, determinadas informações que você solicita à Prefeitura Municipal ou ao governo de Edson Vieira, é negado. Agora também cabe à oposição saber, de fato, pedir essas informações e no momento que os prazos forem extrapolados, entrem na justiça, para que a população não fique sem ter a resposta. Porque o que não pode também é um governo municipal ficar negando as informações ao Poder Legislativo da forma que é. Então o vereador, quando pede, quando cobra, está nada mais, nada menos do que fazendo o seu papel. E eu só queria realmente que a gente separasse. Porque eu ouvi bem o Estúdio 1 ontem, em nenhum momento Fernando e o próprio Diomedes falava isso como uma denúncia. Falava isso como um questionamento que queria uma explicação. E aí a explicação está começando a ser clara, está começando a aparecer. Mediante isso, qual é o problema de Fernando, do próprio Diomedes, que foi o que entrou mais afinco nisso, o próprio Ernesto, o Carlinhos Jacob, dizer que quem está totalmente equivocado aqui foi o João Lira Neto. Qual é o problema nisso? Eu não vejo problema nenhum. Pois não, Natália?
Só abre o microfone, Natália.
Hein?
Não,
fala. Pensei que você tinha mandado cortar.
Não, foi abrir, estava cortado.
Mandei abrir. Olha, diga. Porque eu já fui tanto vítima disso aqui que eu já fico assombrado. Olha, Leone, é o seguinte, o seu comentário, só para ilustrar, porque as pessoas que estão ouvindo em casa às vezes interpretam mal. Lá em Caruaru não vai ser de graça.
Você é totalmente pago.
Diz que R$27 mil o
bolo. Está uma obra orçada lá em 500 milhões de reais.
Exatamente, tudo comprado. Eu achei. Leandro trouxe um assunto, trouxe uma questão, Natália, muito importante a gente observar. O governador João Lira foi tão infeliz, tão incoerente, né?
Não era isso então, que eu ia dizer.
A palavra, ele foi tão, eu vou usar a palavra.
Minha da boca.
Ele foi tão incoerente com a sua fala, que ele gerou um problema. Em Santa Cruz, um problema não, que foi explicado.
Esclarecido.
Foi explicado. Agora ele gera um problema em Caruaru. E aí eu pergunto, será que o problema que ele gerou em Caruaru não foi propositivo? Porque quem está executando lá, junto com a parceria privada, é o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz? Né? Então, veja só, João Lira não veio em Santa Cruz nunca... para trazer nenhum benefício. Muito pelo contrário, Carlos Boa. Usou. Cria e voto para a filha dele, a empresa.
Dividendos daqui, né?
A empresa dele anda com gente em pé, dentro dos buracos da própria estrada que ele. Afrontando o Código Nacional de Trânsito, como Carlos Boa está bem dizendo aqui. Caindo com os ônibus dentro dos buracos. E quando fala de Santa Cruz, ainda fala, para não dizer mentindo, eu vou dizer fala sem conhecimento de causa.
Então é só explicar aos ouvintes que lá é caríssimo o bote. Lá é de graça, lá é caríssimo. Eu não estou defendendo aqui ninguém. Estamos explicando.
Aqui é onde a gente anda, Silvio, na rua, o pessoal sempre diz a gente que aprendeu muito com esse programa. Aí a gente tem que mostrar a realidade, que alguém em casa está ouvindo e pensa que lá o banco é de graça. E não é. É em torno de 27 mil reais, o mais barato.
Ô Natália, é só isso. E para mim finalizar, o companheiro quer uma parte, eu vou passar para ele também. Só para destacar mais uma vez, que eu acho que a diferença real é essa. É que tem que ser dividido realmente o assunto. Eu acho que a gente tem que estar aberto a todos os questionamentos. O vereador está aí para perguntar, para questionar, para cobrar. E se assim o faz... Não é demérito nenhum, não. Não é defeito, não. Ele está cumprindo com o seu papel. Agora, a gente não pode querer generalizar. Quando um vereador está cumprindo com o seu papel, a gente se sentir incomodado e não aceitar.
Da oposição, não foram outros vereadores que apresentaram. E com relação a Caruaru, concordo com o companheiro Natálio, sempre existiu e continuará existindo, né? Aí os políticos de Santa Cruz, que às vezes, muitas vezes as pessoas direcionam só para Diogo Moraes por dizer que é da cozinha, que era da cozinha do do falecido governador, mas isso é uma responsabilidade de todos. Isso não é só uma responsabilidade de Diogo Moraes, não. Isso é uma responsabilidade de Diogo Moraes, é uma responsabilidade do prefeito, dos vereadores de bancada de situação, de bancada de oposição, do então ainda deputado federal, dos órgãos de classe aqui de Santa Cruz do Capibaribe, CDL, ASCAP, etc., para não deixar, para partir para o enfrentamento político, junto ao governo do estado, para que Santa Cruz do Capibaribe não continue sendo retalhada e não continue sendo marginalizada, porque Santa Cruz do Capibaribe sempre foi e continua sendo retalhada com relação quando se trata benefícios de equipamentos públicos para Santa Cruz do Capibaribe e para Caruaru. Caruaru é quem ganha o dividendo maior. E isso é muito grave, e as pessoas têm que, nessa gestão de Paulo Câmara, as lideranças têm que, nessa gestão de Paulo Câmara, fazer ver a Paulo Câmara que Santa Cruz do Capibaribe, dentro do contexto do polo de confecção e dentro do contexto em nível nacional, é a segunda maior cadeia produtiva de confecções do país. Então não é um lugar qualquer, não. Precisa ser tratado à altura. Justamente.
Caruaru era o boneco vitalino, a capital do forró.
Está
criando lá o polo de confecções imitando Santa Cruz.
E outra coisa, como o Natálio diz, em Caruaru não está sendo dado nada absolutamente a ninguém, não. O prefeito do município fez a desapropriação através de da área, isso é uma palavra difícil, mas o prefeito doou e fez através desses instrumentos, que é os instrumentos legais, desapropriou. No entanto, lá é também uma concessão de direito real de uso.
Como no Moda Center.
Agora, essa concessão, dentro do instrumento de lei dessa concessão, da lei dessa concessão, o camarada pode alugar, o camarada pode vender, etc., mas continua como concessão. O terreno, a área, continua sendo uma área de patrimônio do município, dos munícipes de Caruaru, porque não foi doação, e sim concessão de direito real de uso.
Concordo em parte com o companheiro Carlos Lisboa, quando ele disse que todos têm responsabilidade no tocante aos requerimentos feitos ao governo do estado. Agora, quando ele fala da cobrança só do deputado Diogo Moraes, por exemplo, a estrada 160 é cobrada do deputado.
Ele tem uma responsabilidade maior, não resta dúvida, que ele é um aliado de primeira linha.
Além de ser aliado de primeira linha, quem veio nas raias prometer foi ele. Eu não posso cobrar de Afrânio, eu não posso cobrar de Júnior Gomes, uma coisa que eles não prometeram, que quem prometeu foi Diogo. É a mesma coisa que eu cobrar as máquinas do consórcio, que passaram 1 bilhão de antrafos quando veio no funcionário, né? Porque ninguém até agora fez, não funcionaram. É a mesma coisa eu cobrar isso de Carlinhos da Quabra ou de Aninha Aragão. Quem prometeu não foi eles, quem prometeu foi Zé Augusto. Então a reivindicação da imprensa e da população tem que ser a eles. Por exemplo, quem veio nas rádios dizer que a PE-160 iria começar, quem foi na Câmara dizer, foram os assessores do governador,
e liderados pelo deputado Diogo Moraes, que depois seguiu nas rádios dizendo que a PA 160 iria ser duplicada. Então a cobrança maior, concordo com você.
A cobrança maior tem que ser, todos têm o seu grau de responsabilidade, por melhor dizer, de irresponsabilidade. Inclusive as organizações não governamentais, os grandes empresários. Nós temos aqui o quê? Uma rota do mar. Então, a cadeia empresarial de Santa Cruz do Capibaribe tem também que tomar uma posição política e exigir agora do governador Paulo Câmara, que segundo Sebastião Oliveira está aí prestes a retomar as obras, mas exigir que essas obras sejam retomadas e sejam concluídas dentro de um tempo hábil. Né? Dentro de um tempo hábil, porque isso é uma coisa que vem se arrastando, e diga-se de passagem, não vem só se arrastando, não é nos dois mandatos de Eduardo Campos, não. Isso vem se arrastando muito, muito bem atrás, de Jarbas Vasconcelos, Companhia Limitada e assim por
agora,
diante.
Agora,
mas como aqui nós temos uma cultura, se o governador é do grupo, aí então a gente só defende e é do CCU, é o tipo do aliado lagartixa.
É.
Né? Eu gostava muito da postura do falecido Inocêncio Oliveira. Teve uma vez que eu fui lá com o Zé Augusto, né? Foi fazer lá uma reivindicação, etc. E um secretário deu um chá de cadeira em Zé Augusto, prefeito de uma cidade de referência, de mais de 1h45. Quando o Inocêncio, Zé Augusto tomou conhecimento, nós tomamos conhecimento que o Inocêncio Oliveira estava lá dentro do palácio, Zé Augusto foi conversar com o Inocêncio Oliveira. Inocêncio Oliveira interfonou para o secretário e disse: olha, vem aqui imediatamente conversar com o prefeito de Santa Cruz, que é uma cidade de referência, sob pena de eu ir aí e abrir a porta no bicudo. Então é isso que tem que se fazer.
Não esquecendo também, 18. Só para não esquecer também, já que Carlos citou o Inocêncio Oliveira, não esquecendo também a postura do então vereador à época, o Dimas Dantas, quando...
Em relação ao Eduardo, né?
Eduardo Campos, quando confrontou o governador dentro do Palácio do Campo das Princesas, né? E quase que foi expulso de dentro da sala, e todo mundo que estava lá olhou atravessado.
Silenciou.
E depois olhou atravessado para ver
se solidário aí.
Exatamente.
Né?
Bom, 10 horas e 18 minutos, Sérgio, de seguida, a prefeitura publicou edital de convocação para os serralheiros de Santa Cruz, está no blog do Neis. Aí foi ontem mesmo, durante a entrevista, o próprio Ralf já repassou isso aqui. Na hora da entrevista mesmo com os vereadores, foi o Ralf recebeu isso aqui e foi passado. Muito bem, deixa eu ver aqui outro, o WhatsApp. Todos, Marcelo, eu me pergunto, será que ex-vereador... Um abraço aqui, Marcela, obrigado a você. É nisso que dá fazer política com raiva. Cadê Ernesto? Né? Um abraço aqui, Marcela. Estava aqui agora. Eu quero saber o que vai ser feito. Eu comprei um box no calçadão e agora aparece mais dois donos. Silvio, queria ouvir um comentário sobre meu cunhado. Comemorou. Dois boxes, aí você comprou, né? No calçadão apareceu mais dois donos. E na hora de resolver, o senhor disse que quem marcou foi a mensagem que ela disse. Enfim, tá aqui a pessoa reclamando, está uma confusão lá com... Só isso, na realidade, essas bancas que têm duplicidade de donos, né? E mais, tem que comprar um banco por 10 mil reais. Um absurdo, enquanto as pessoas que ganham 4 bancos nunca tinham vendido lá. E mais, tem lojas como... a pessoa que ele está aqui está indignada aqui. A pessoa não assinou. Um abraço aqui. Bom dia para Tati. Bom dia, galera. Estou de volta. Beijos. A Tati também está viajando. É que é ouvinte assídua. Aqui um abraço para você, tá bom? Tati, tem algumas no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Torpedo. Silvio, manda um abraço aqui para o pessoal da farmácia. Dona Dona. Obrigado a vocês, tá certo? Não é cientista, mas o que ela não sabe, ela inventa. Foi Ana que colocou aqui. Bom, 10 horas e 20 minutos, 10 e 20, final do programa. Lembrando, meio eu e o Ralf Lattes estaremos recebendo o prefeito Edson Guilherme no estúdio, meio-dia. Fique ligado, tá certo?
Está aqui correndo o canto da boca, babando para entrar aqui, mas não pode entrar.